Os Quatro Evangelhos. Tomo 2. Lucas, capítulo 13, versículos 23 a 30. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. E alguém lhe perguntou: Senhor, tão poucos são os que se salvam? Ao que ele respondeu: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porquanto eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Muitos dentre vós tentam percorrer a estrada que leva à casa do Pai, mas, aborrecidos com os obstáculos a vencer, com os esforços a empregar, com os sacrifícios a suportar, param e não vão adiante. São os que não podem passar pela porta estreita. Aquele que, porém, segue a estrada que a sua consciência lhe traçou, não lhe suplantando os conselhos por meio de sofismas e subterfúgios, esse passará facilmente pela porta, por mais estreita que ela pareça. Quando se aproximar dela, vê-la-á larga e aberta para lhe dar passagem. Dizemos com Jesus: muitos procurarão entrar e não poderão. São os que tentam e não perseveram. Sobretudo a vós, espíritas, se aplicam estas palavras. Muitos, vendo entreaberta a porta, se encaminharam para ela, mas com passo incerto, e levando atrás de si o cortejo de fraudes, de vícios, de impurezas que os acompanham. Desta forma, não avançam. Julgam caminhar, porém a estrada de contínuo se renova diante deles e a porta se torna a fechar gradualmente. Antes, pois, de enveredardes por esse caminho árido e pedregoso, despojai-vos de tudo quanto vos possa estorvar a marcha. Não chegareis nunca se não fordes conduzidos por uma consciência pura. Só esta pode ter a certeza de ver abrir-se a porta estreita e de por ela passar. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, se do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos! O Senhor, respondendo, dirá: Não sei de onde sois. Também a longanimidade do Senhor tem termo. Quando o espírito chamado a progredir na terra se obstina em permanecer estacionário nas suas faltas, sem seguir a marcha ascensional impressa a tudo na natureza, não chega ao mesmo tempo que seus irmãos e não pode, por conseguinte, entrar com eles nas esferas dos felizes. E se a obstinação, o endurecimento resistem a todos os esforços feitos, o Senhor repele o espírito teimoso para planetas inferiores, onde ele recomeça as suas peregrinações até compreender a necessidade do progresso. Se então disserdes: bebemos e comemos da tua presença e ensinaste nas nossas praças públicas, ele vos responderá: não sei de onde sois, afastai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Alusão aos que, sob a capa do culto que professam, continuam a viver de modo condenado pela lei divina. Não basta intitular-se sectário de uma religião qualquer, cumpre que se lhe pratique a moral. Não basta dizer: Senhor, Senhor, é preciso fazer a vontade do Pai que está nos céus. Haverá prantos e ranger de dentes quando virdes que Abraão, Isaac e Jacó estão no reino de Deus e que vós sois repelidos de lá. Estas palavras de Jesus, apropriadas pela forma da linguagem aos homens a quem ele falava, não são alegóricas, sob o ponto de vista dos sofrimentos e torturas morais, simbolicamente figurados pelas expressões pranto e ranger de dentes. Experimentá-los-ão os espíritos que, por permanecerem culpados, rebeldes, no momento da depuração do vosso planeta e da sua humanidade, serão enviados para planetas inferiores. Tais espíritos não vão para o degredo sem conhecerem a causa da sua condenação. Porventura, punis os culpados sem julgamento? Sim, eles saberão que o endurecimento de suas almas é a causa única das suas dores. Verão a grandeza da queda e medirão a extensão da perda que sofreram. Mas a palavra do Mestre lhes dará a esperança e a visão dos bem-aventurados. Lhes despertará o desejo de chegarem a ser também desse número. Haverá entre eles prantos e ranger de dentes, mas também haverá uma meta a atingir. O Senhor jamais condena sem deixar uma porta aberta à esperança. Dirigindo-se aos hebreus, Jesus falava a espíritos encarnados, dentre os quais alguns permanecerão culpados na época da depuração. Pertencer ao número dos selvagens da Oceania, carecer de ciência, de inteligência, não é o que constitui motivo para ser relegado. A esses o Senhor concede tempo. O motivo consiste em ser orgulhoso, em ser materialista, em causar a perda das massas populares, arrastando-as para falsos caminhos, em pregar conscientemente uma corruptora moral. Sim, dos que cercavam a Jesus, alguns há que são da vossa era, que revivem entre vós, que ainda progredirão em ciência e inteligência, mas que, desgraçadamente para eles, não progredirão em simplicidade de coração. Acreditam possuir tudo e, chegando o dia, verão a nudez de suas almas. Do Oriente e do Ocidente, do Cententrião e do Meio-Dia, virão os que se hão de sentar à mesa no Reino de Deus. Alusão à comunhão de pensamentos e de crenças que se estabelecerá entre os homens na época da regeneração. Alusão também aos espíritos que virão de diversos planetas para a Terra, na época em que Jesus, Espírito da Verdade, aparecerá entre vós. As palavras do Mestre alcançam sempre o presente e o futuro. E eis que serão os últimos os que eram os primeiros, e os primeiros serão os que eram os últimos. Muitos dos que se colocaram na frente entre os primeiros serão dos últimos a chegar ao fim, por não terem marchado com perseverança. Os que confiam em si mesmos e creem marchar com mais segurança e passar adiante de seus irmãos, se verão obstados pelo seu próprio orgulho e terão igualmente retardada a sua marcha. Para o Senhor, nada vale a duração da existência do Espírito. O arrependimento e as virtudes são tudo. Assim, o Espírito que tardiamente entrou na senda do bem, mas que caminha com perseverança, com atividade, pode não só atingir, como ainda ultrapassar o Espírito preguiçoso, senão o culpado, que nenhum esforço faz, mesmo que tenha começado mais cedo a sua rota ascensional. Graças a Deus!